sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América do dia 3 de novembro. Foi o dia em que a então União Soviética lançou para o espaço o primeiro animal. Foi uma cadela chamada Laika, que permitiu estudar os efeitos biológicos na permanência no espaço. Foi em 1957 e abriu caminho ao primeiro astronauta em 1961. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar a 11 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar este programa com os títulos das principais notícias internacionais. Enviado americano desloca-se ao Corno da África enquanto o primeiro-ministro da Etiópia promete banho de sangue para esmagar rebeldes de Tigré. Argélia acusa Marrocos de bombardear o seu território, matando 3 cidadãos. Primeira meia hora desta hora e meia de programação é, como sempre, dedicada à Angola. Fome aumenta no Cunene e noutras regiões. Diretor-geral do Instituto Politécnico está a ser julgado com outros na UILA por alegado desvio de fundos. Temos pormenores. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais.
O enviado especial americano para o Corno de África, Jeffrey Feltman, desloca-se à Etiópia amanhã por uma visita de 2 dias, numa altura em que se intensificam os combates entre as forças governamentais e os rebeldes do Tigray. Washington manifestou já profunda preocupação pela intensificação da guerra e apelou a negociações em torno do cessar-fogo sem pré-condições. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que o seu governo vai enterrar os inimigos do governo com o sangue dos etíopes. Abiy, que em 2019 venceu o Prémio Nobel da Paz, falava um dia depois de ter declarado o estado de emergência com as forças rebeldes do Tigray a ameaçarem avançar sobre a capital. Entretanto, um relatório conjunto das Nações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos, nomeada pelo governo etíope, disse que todas as partes envolvidas na guerra cometeram várias violações dos direitos humanos que podem ser consideradas de crimes de guerra. O presidente da União Africana manifestou, por seu turno, profunda preocupação com a intensificação dos combates. O governo da Argélia disse hoje que um bombardeamento por forças de Marrocos matou 3 cidadãos na fronteira entre a Mauritânia e o disputado território do Saara Ocidental. A presidência argelina disse num comunicado que há vários indícios que apontam o envolvimento do que chamou de forças de ocupação do Marrocos no Saara Ocidental neste assassinato cobarde. Estou a citar. Não houve reação imediata do Marrocos, mas a Mauritânia afirmou não se ter registado qualquer bombardeamento no seu território. Os serviços especiais russos acusaram o ex-jornalista Ivan Savronov pela venda, em 2015, de informações sobre operações militares russas na Síria por $248 ao analista político Demur Voronin, que, segundo dizem, depois passou aos serviços secretos alemães e a uma universidade suíça, afirmou o advogado Savronov. Num raro vislumbre da investigação confidencial contra Savronov, o advogado Ivan Pavlov disse que a acusação relacionada com a Síria tinha sido acrescentada ao processo contra o seu cliente por traição do Estado, que os seus apoiantes dizem fazer parte de uma campanha para intimidar os jornalistas. Savronov, antigo repórter de defesa, que mais tarde trabalhou como assistente do chefe da Agência Espacial Russa, foi preso no ano passado e enfrenta até 20 anos de prisão se for considerado culpado. Ele nega as acusações. Na República Democrática do Congo, 6 rebeldes, 2 polícias e 1 soldado foram mortos quando um grupo armado invadiu hoje a cidade de Bukavu, disse o governador da província do Kivu Sul. Telma Dibidji Kazi acrescentou que 36 rebeldes foram presos e que, no entanto, a calma já foi restaurada na cidade. Bukavu é a principal cidade da província do Kivu Sul, que, juntamente com Ituri e a província vizinha do Kivu Norte, há décadas é palco de lutas contra grupos armados. Mais dois corpos foram retirados hoje na Nigéria, nos escombros de um edifício de 21 andares que ruiu na cidade de Lagos, elevando o número de mortos para 22, disseram os serviços de emergência. O edifício ainda estava em construção quando se desmoronou na segunda-feira no bairro de Ikoyi, na capital comercial da Nigéria. Os socorristas disseram ter recuperado 22 cadáveres até agora e resgatado 9 pessoas que sobreviveram, mas os trabalhadores da construção civil temem que dezenas de seus colegas tivessem ficado presos no interior do edifício. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que o reino de Eswatini comprometeu-se a lançar um fórum de diálogo com os ativistas antimonárquicos na sequência da repressão a protestos que provocaram dezenas de mortos e centenas de feridos desde a primeira manifestação pró-democracia em junho. Os preparativos para o diálogo terão lugar nos próximos 3 meses. A organização Human Rights Watch pediu a realização de uma investigação independente à repressão às manifestações. Em Glasgow, na Conferência do Clima, o presidente da União Africana, Félix Tshisekedi, avisou que o continente não pode esperar mais e desafiou os parceiros internacionais a ajudarem a África a lidar com as alterações climáticas para as quais, lembra, pouco contribuiu. Não somos a causa do problema, mas sentimo-lo todos os dias e não estamos a receber dinheiro suficiente para nos adaptarmos. Só recebemos 6 mil milhões de dólares por ano quando precisamos de 33 mil milhões de dólares, disse Tshisekedi. O também presidente da República Democrática do Congo advertiu que a África não pode esperar mais. O mundo prometeu ajudar com 100 mil milhões de dólares por ano e tem de cumprir a promessa, reiterou. Ao intervir na Cimeira de Aceleração da Adaptação em África, que decorre no âmbito da Conferência do Clima COP26, em Glasgow, Tshisekedi lembrou que o continente vive um momento crítico devido ao triplo impacto da pandemia da Covid-19, às alterações climáticas e à pior crise económica dos últimos 25 anos e defendeu o apoio dos parceiros internacionais nas iniciativas de adaptação e mitigação aos efeitos das alterações climáticas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A fome continua a agravar-se em várias zonas do país. E a fome traz consigo, para além da morte e doença, outras consequências. A Voz da América traz hoje esta situação em 3 zonas. Na província do Cunene, onde a principal razão da fome resulta da seca, algumas zonas da província da Lunda Sul e ainda o município da Ganda, em Benguela, onde, diz-nos o Manuel José, os produtores, talvez paradoxalmente, deixaram de produzir.
No Cunene, a situação da fome é tão grave que, segundo o padre da Igreja Católica local, Gaudêncio Félix, há mesmo pessoas a morrerem como consequência da falta de comida. Outras vão fugindo para a vizinha Namíbia.
E encontrei pessoas, uns estavam 2 dias sem comer, outros 3 dias sem comer. As pessoas estão a morrer de fome, até para não perder a vida imediatamente. A esperança de vida dessas pessoas vai se reduzindo. A comida que se distribui não chega para nada. Não é possível sobreviver de 3 quilos de fubá muitos meses. Às vezes são famílias com mais de 10 pessoas. Pessoas que fogem para a Namíbia, um ou outro regressa e fica aqui alguns dias. Depois retorna. É a sobrevivência que eles encontram lá na Namíbia. É pena que o executivo não queira, até os conselhos dos bispos, decretar o estado de emergência. Infelizmente, o que estamos a assistir é exatamente a incapacidade do executivo em resolver o problema da fome no sul de Angola.
As localidades mais atingidas são as do Coroca, Kahama e Ombanja. O prelado católico diz que a fome vai fazendo surgir como consequência o crescimento do crime.
O roubo vai aumentando, a delinquência, e aparecem cada vez mais crianças abandonadas pelas famílias.
Mas a leste de Angola, na província da Lunda Sul, o cenário não é diferente. Um ganassoba local, Capema, Pemba diz que, como tudo vem de Luanda e as estradas não favorecem, com a alta dos preços dos principais produtos, a fome aperta e a solução encontrada por alguns é a marginalidade.
Há muita pobreza. Os jovens passam o tempo nas ruas esperando quem tem até a pedir. Se não é pedir, às noites é para roubar. Há muitos assaltos. As pessoas não estão a dormir tranquilo. Há muitos roubos. Há muita miséria e há muitas doenças que há por causa da fome.
O empresário e produtor nacional Rui Magalhães traz a realidade que vive na região da Ganda, na província de Benguela.
Durante a noite, as pessoas são capazes de roubar quase uma tonelada do produto, mas a polícia está incapacitada de participar com o empresário no patrulhamento noturno. Então o empresário, a solução é parar de produzir. Está-se a viver um problema de insegurança. As pessoas não querem aceitar, mas é um fato. Nas várias zonas, ninguém está a produzir por causa do número de roubos. Quem tem que garantir isso é o Estado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para a Huila para falar de um julgamento de casos de corrupção que afetaram grandemente o ensino. O julgamento está agora a avançar para a fase final, conforme nos diz o Teodoro Albano.
O Tribunal Provincial da Huila começa a ler, no próximo dia 30 de novembro, os quesitos produzidos nas sessões de julgamento em que são acusados pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos o antigo diretor-geral do Instituto Superior Politécnico da Arimba e dois empresários, Manuel Sarrando Neto, o principal visado no processo, começou a ser julgado a 28 de outubro do passado por alegado desvio de mais de 54 milhões de kwanzas que seriam destinados à compra de equipamentos para a montagem de 5 laboratórios. A aquisição dos laboratórios naquele Instituto Superior da Universidade Pública Mandume Nemofaio seria feita em 2014 no orçamento de 122 milhões de kwanzas. O Ministério Público, na voz do procurador Joaquim da Silva, acusou o antigo gestor do ISPH, Manuel Sarrando Neto, de peculato.
Dúvidas não existem, meritíssima juíza, de que o arguido Manuel Sarrando Neto seja o autor do crime de peculato. Da sua ação ilícita resultou um prejuízo patrimonial ao Estado, calculado em kwanzas 69 milhões 77 mil 131 kwanzas ponto 29 cêntimos.
O advogado de defesa do principal arguido, Vicente Londo, rejeitou em audiência a acusação de peculato ao constituinte e disse mais:
se o Ministério Público o acusasse da violação da lei da execução orçamentária, aí estaria, entre parênteses, a um bom caminho. Verificou-se que o Manuel Sarrando Neto nunca teve nenhuma intenção de querer se apropriar do bem do Estado. Apenas queria fazer o bem para com que a instituição na qual estava dirigindo que tivesse uma qualidade de ensino.
O julgamento, que está a ser conduzido pela juíza de direito Edna Bebeca, envolve ainda funcionários do Instituto Superior Politécnico da Arimba, no total de 12, para aquisição de laboratórios de biologia, informática, física, geologia, zooveterinária e agronomia. O Estado angolano havia alocado 122 milhões de kwanzas ao Instituto Superior Politécnico da Arimba, que não se efetivou. Para o ano académico 2021-2022, a instituição viu-se forçada a suspender o ingresso de novos candidatos nos cursos de engenharia por falta de condições de laboratório e de professores. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Vamos agora falar da educação, com denúncias do Sindicato Nacional dos Professores, o SINPROF, que denunciou casos de corrupção em algumas escolas públicas do país, isto na gestão dos quadros contratados nos concursos públicos. O Venâncio Rodrigues contactou o SINPROF.
O seu secretário-geral, Admar Junguma, disse à Voz da América haver concorrentes aprovados nos últimos concursos que nunca foram às escolas para onde foram colocados, mas recebem os salários correspondentes por alegadamente usarem de proteção por parte dos gestores escolares. Segundo Junguma, muitos professores contratados tiveram direito à bolsa de estudo, mantendo os seus ordenados, e aos outros é dada a liberdade de escolher os horários de trabalho que lhes convém. O sindicalista fez estas declarações a propósito da abertura de um novo concurso público para o ingresso na educação, anunciado na última semana pelo governo.
Não fazem nada, alguns inclusive são mandados para fora do país. Por um lado, temos a necessidade de tantos mil professores, mas depois protegemos um conjunto de professores que estão admitidos e não vão lá para a sala de aula. Nós estamos a ter um comportamento inadequado, e nós, enquanto sindicato, nós somos um órgão apenas de um órgão colaborativo, de pressão, quando as coisas chegam ao seu extremo, portanto, nós não decidimos nada. E muitas dessas novas ideias, portanto, elas não são materializadas. Nós temos uma determinada província em que, em turmas de ensino primário, há dois professores. Isso não é possível. Dá-se ao luxo de um dar aula de segunda a quarta-feira e outro dar de quinta a sexta-feira. Nós temos municípios em várias partes do país, portanto, onde os professores dão aulas até quarta, quinta-feira, na sexta-feira já ninguém lá está. Nós temos aqui uma deficiência de gestão.
O secretário-geral do SIMPROF denunciou ainda que muitos responsáveis não têm qualquer formação em gestão escolar e alguns são recrutados apenas por simpatia partidária. Ademar Ginguma considera que a persistência destes vícios põe em causa a boa gestão escolar e os planos e programas do governo usados para o setor da educação. Em nota enviada às redações, o Ministério da Educação fez saber que prevê recrutar nos próximos tempos 7.500 novos profissionais entre educadores de infância e professores para o ensino primário e secundário. Os termos do concurso público, segundo a nota, obedecem às normas estabelecidas no despacho conjunto dos ministros das Finanças, Educação e Administração do Território e demais legislação aplicável. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A polícia angolana diz que vai investigar uma denúncia de funcionários da empresa chinesa City Construções sobre um alegado confinamento forçado e maus tratos há 2 anos, isto em estaleiros da construtora nos arredores da centralidade do Quilamba. Cocmucuta.
A denúncia de existência de cidadãos em confinamento forçado e maus tratos há mais de 2 anos em estaleiros de construção chinesa, CETIC Construções, nos arredores da centralidade do Quilamba, foi feita esta terça-feira à emissora católica de Angola, citando um dos responsáveis dos trabalhadores angolanos.
O problema é que eles não nos permitem sair fora. Nós temos famílias, trabalhamos para a nossa família, mas não nos permitem que nós, às vezes no dia do dinheiro, só já para nos deixar ir em casa, levar o dinheiro na família. Nada. E nós somos cidadãos angolanos, precisamos de atualizar os nossos cartões para que em 2022 vamos votar, mas não nos permite.
Praticamente já estamos aqui desde dia 18 de março de 2019. Diariamente comemos pão simples, matabicho, pão cozido a vapor. E segundo eles, só dão mesmo massa de tomate e cebola, que é para preparar a comida e óleo. Outros ingredientes, não.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Nestor Gobelo, garante que a corporação vai investigar a denúncia.
Todo assunto que é de domínio da população e que, de alguma forma, está envolto alguma, podemos dizer, alguma falta de explicação, um clima de suspeição, claro que resulta sempre numa abertura de um expediente investigativo por parte dos órgãos de pé de segurança, nomeadamente a polícia, para que se afira, de facto, o que é que se está a passar.
Por outro lado, Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, não tem dúvida sobre a existência de confinamento forçado e maus tratos em empresas chinesas no país.
Mas já antes, no ano 2014, eu tinha dado a mesma entrevista aqui, num dos órgãos de comunicação social aqui nacional, e não me fizeram nada. Quando voltei a falar do mesmo assunto em 2016, fui constituído arguido junto da PGR. Eu já tinha dito, e nós temos dito isso enquanto CGCILA, que aqui em Angola é escravatura laboral. Há indivíduos, há pessoas, há empresas que vão recrutar jovens, adolescentes, não são jovens, adolescentes na parte sul, nomeadamente com Nene, Benguela e Huila, são trazidos em Luanda, fechados nos quintais, trabalham das 6 horas da manhã até as 23 horas, não há alimentação péssima, os dormitórios péssimos, dormem por cima das madeiras, descontraplacadas, num pavilhão sem estrutura.
Em resposta, o superintendente Nestor Gobel, porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, diz que muitas destas situações têm em conta os contratos que a entidade empregadora tem com os trabalhadores. Coquimucuta, Luanda.
A Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, todas elas em frequência modulada, quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do programa de saúde, o Saúde em Foco. Esta semana, o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, o Dr. Adriano Manuel. Vamos discutir a fuga de cérebros na medicina. Onde estão os médicos? Se quiser participar, envie as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou então envie o seu nome, número de telefone, mais 1-202-251-9466. E depois, durante o programa, nós iremos contactá-lo. Agora a falar do combate à Covid-19, foi recentemente publicado um decreto presidencial sobre a obrigatoriedade de apresentação de certificados de vacinação da Covid-19 em todas as instituições. Tem causado alguma confusão? No Namibe realizou-se uma reunião de programação de mecanismos de fiscalização e depois do encontro, o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Miguel Pedro Coríntios, tentou explicar como é que se vai aplicar essa regra e quem vai pagar as multas.
Estamos a constatar alguma má interpretação do decreto e dos dispositivos necessários. O decreto não faz referência única e exclusivamente ao certificado de vacinação. Faz referência a certificado de vacinação ou outro documento equivalente. Qual seria outro documento equivalente que se obriga? É exatamente o cartão de vacina. O cartão de vacina substitui, sim, na ausência do certificado de vacinação, mas nas seguintes regras. Primeiro, todo cidadão que apresenta um cartão de vacinação com doses completas, esse sim tem direito a acesso a qualquer estabelecimento. Todo cidadão que apresenta um cartão de vacinação com uma única dose em que está no intervalo de espera para a segunda dose, esse também tem acesso ao estabelecimento. Diferente daqueles que apanhou a primeira dose, já passou o período da segunda dose e a vacina está presente, este sim pode sofrer a interdição do acesso aos estabelecimentos. Aqui só tem uma exceção, é da vacina da AstraZeneca. Quem apresenta um cartão com uma única dose da AstraZeneca, em que o seu período da segunda dose já passou, esse pode ter acesso ao estabelecimento porque estamos com a falta dessa vacina e que tivemos já boa nova. No dia de ontem chegaram mais de 500 mil doses da vacina da AstraZeneca exclusivamente para fazermos cobertura a essa vacinação.
Quem são os cidadãos interditos a entrar nas lojas, mercados, instituições públicas e privadas a partir de agora? Miguel Coríntio responde.
Nos estabelecimentos comerciais, se identificarmos algum algum cliente que não apresenta o dispositivo de vacinação, a multa não será do cidadão que entrou na loja para fazer compra. A multa será do gestor do estabelecimento que permitiu pessoas sem justificação de vacina pudesse ter acesso ao interior. Chamada de atenção a todo gestor de recursos humanos, assim como de empresas públicas e privadas.
Quais são as multas?
As multas vão de 100 a 350 mil. Para os gestores do Estado, tem também processo disciplinar do gestor que permitirem a mobilização de recursos humanos da sua instituição, sei que cumpram com o decreto presidencial.
Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Na página desportiva, hoje mais uma vez vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes e hoje há duas equipas portuguesas em ação. São o Sporting e o Porto. O Sporting recebe o Beşiktaş da Turquia num jogo do Grupo C, em que o Sporting está em terceiro lugar com 3 pontos. Beşiktaş 0, nada, nenhum para mostrar. É um jogo importante para o Sporting, que estará também a prestar atenção ao outro grande jogo do dia, aquele em que o Borussia Dortmund recebe o Ajax da Holanda. Ajax, sem dúvida, uma equipa surpreendente desta fase de grupos. Tem 9 pontos com 11 golos marcados em 3 jogos. Dortmund está em segundo com 6 e na primeira volta apanhou 4 do Ajax. Para o Sporting, se ganhar, na verdade, o melhor resultado seria o Ajax voltar a ganhar. Porto está em Itália para defrontar o Milão num jogo do grupo B. Este é um jogo de vida ou de morte para o Milão, que neste início da segunda volta da fase de grupos tem 0 pontos, niente, nada. Porto está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o Atlético Madrid, 4. Liverpool comanda com 9 pontos e hoje o grande jogo em perspectiva. Liverpool recebe o Atlético Madrid na primeira volta. Recordemos, Liverpool foi a Madrid ganhar por 3-2. Este vai ser bom. No grupo A está tudo muito renhido. Paris Saint-Germain, PSG, sem Lionel Messi, que está novamente lesionado, está no campo da equipa alemã do Leipzig. PSG tem 7 pontos no topo, Leipzig 0 em último. Manchester City com 6 pontos, logo atrás do PSG, recebe o Bruges da Bélgica com 4. No grupo D, o Xerife, a equipa que ninguém conhecia e que está no topo do grupo com 6 pontos, recebe o Inter de Milão com 4. Real Madrid também tem 6 pontos. Recebe o Shakhtar Donetsk com 1 ponto. É um pontito para mostrar. Ontem, Bayern Munique, Bayern München, voltou a esmagar, a triturar, a pisar, a sovar o Benfica de Portugal. 5-2. Já está qualificado para a fase seguinte, quando faltam 2 jogos. Barcelona aproveitou essa derrota do Benfica. Bateu o Dinamo Kiev com um golo do hispano-guineense Ansu Manefato, Ansu Fati, está agora em segundo lugar do grupo E, com 6 pontos, mais 2 que o Benfica. Cristiano Ronaldo, CR7, ontem safou o Manchester United com 2 golos do empate do United com o Atlanta, o segundo golo em tempo de descontos. Primeiro golo do Manchester City, bem bonito, é de ver, uma grande jogada de equipa, a terminar com CR7, a meter a batata na capoeira. Manchester United tem 7 pontos, os mesmos que o Villarreal. Atalanta tem 5, Young Boys tem 3. Tudo renhido e por resolver neste grupo. Ontem, o Lille de França, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, a defesa esquerdo, onde tem sempre lugar, alcançou um excelente resultado. Foi a Espanha bater o Sevilha por 2-1. Lille ocupa a segunda posição no grupo G, com 5 pontos, Grupo G, comandado pelo Salzburgo, com 7. Wolfsburg também tem 5 pontos, os mesmos que o Lille. Surpreendentemente, o Sevilha está em último, com 3. Mas como a pontuação mostra, está tudo por decidir. Amigo ouvinte, não se esqueça, pode ir sempre à nossa página do Facebook, Voa Português, para discutir temas da atualidade. Estamos lá agora a discutir a exoneração do Melito Ekwueke, secretário provincial da UNITA em Luanda. A UNITA diz que foi uma medida de precaução contra possíveis novas ações judiciais pelo Tribunal Constitucional. Vá lá à nossa página do Facebook, Voa Português, e entre no debate. Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 3 de novembro de 2021, nos próximos 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, enviado especial dos Estados Unidos vai à Etiópia tentar mediar negociações quando o primeiro-ministro promete enterrar seus inimigos com sangue. Argélia acusa Marrocos de bombardear seu território e matar 3 pessoas e mais um ataque na República Democrática do Congo deixa rebeldes, soldados e polícias mortos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de seguida aqui na Voz da América.
O enviado especial americano para o Corno de África, Jeffrey Feltman, desloca-se à Etiópia amanhã por uma visita de 2 dias, numa altura em que se intensificam os combates entre as forças governamentais e os rebeldes do Tigray. Washington manifestou já profunda preocupação pela intensificação da guerra e apelou a negociações em torno do cessar-fogo sem pré-condições. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que o seu governo vai enterrar os inimigos do governo com o sangue dos etíopes. Abiy, que em 2019 venceu o Prémio Nobel da Paz, falava um dia depois de ter declarado o estado de emergência com as forças rebeldes do Tigray a ameaçarem avançar sobre a capital. Entretanto, um relatório conjunto das Nações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos, nomeada pelo governo etíope, disse que todas as partes envolvidas na guerra cometeram várias violações dos direitos humanos que podem ser consideradas de crimes de guerra. O presidente da União Africana manifestou, por seu turno, profunda preocupação com a intensificação dos combates. O governo da Argélia disse hoje que um bombardeamento por forças de Marrocos matou 3 cidadãos na fronteira entre a Mauritânia e o disputado território do Saara Ocidental. A presidência argelina disse num comunicado que há vários indícios que apontam o envolvimento do que chamou de forças de ocupação do Marrocos no Saara Ocidental neste assassinato cobarde. Estou a citar. Não houve reação imediata do Marrocos, mas a Mauritânia afirmou não se ter registado qualquer bombardeamento no seu território. Os serviços especiais russos acusaram o ex-jornalista Ivan Savronov pela venda, em 2015, de informações sobre operações militares russas na Síria por $248 ao analista político Demur Voronin, que, segundo dizem, depois passou aos serviços secretos alemães e a uma universidade suíça, afirmou o advogado Savronov. Num raro vislumbre de investigação confidencial contra Savronov, o advogado Ivan Pavlov disse que a acusação relacionada com a Síria tinha sido acrescentada ao processo contra o seu cliente por traição do Estado, que os seus apoiantes dizem fazer parte de uma campanha para intimidar os jornalistas. Savronov, antigo repórter de defesa, que mais tarde trabalhou como assistente do chefe da Agência Espacial Russa, foi preso no ano passado e enfrenta até 20 anos de prisão se for considerado culpado. Ele nega as acusações. Na República Democrática do Congo, 6 rebeldes, 2 polícias e 1 soldado foram mortos quando um grupo armado invadiu hoje a cidade de Bukavu, disse o governador da província do Kivu Sul. Thelma Dibidji Kazi acrescentou que 36 rebeldes foram presos e que, no entanto, a calma já foi restaurada na cidade. Bukavu é a principal cidade da província do Kivu Sul, que, juntamente com Ituri e a província vizinha do Kivu Norte, há décadas é palco de lutas contra grupos armados. Mais 2 corpos foram retirados hoje na Nigéria, nos escombros de um edifício de 21 andares que ruiu na cidade de Lagos e levando o número de mortos para 22, disseram os serviços de emergência. O edifício ainda estava em construção quando se desmoronou na segunda-feira no bairro de Ikoyi, na capital comercial da Nigéria. Os socorristas disseram ter recuperado 22 cadáveres até agora e resgatado 9 pessoas que sobreviveram, mas os trabalhadores da construção civil temem que dezenas de seus colegas tivessem ficado presos no interior do edifício. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que o reino de Eswatini comprometeu-se a lançar um fórum de diálogo com os ativistas antimonárquicos na sequência da repressão a protestos que provocaram dezenas de mortos e centenas de feridos desde a primeira manifestação pró-democracia em junho. Os preparativos para o diálogo terão lugar nos próximos 3 meses. A organização Human Rights Watch pediu a realização de uma investigação independente à repressão às manifestações. Em Glasgow, na Conferência do Clima, o presidente da União Africana, Félix Tshisekedi, avisou que o continente não pode esperar mais e desafiou os parceiros internacionais a ajudarem a África a lidar com as alterações climáticas, para as quais, lembra, pouco contribuiu. Não somos a causa do problema, mas sentimo-lo todos os dias e não estamos a receber dinheiro suficiente para nos adaptarmos. Só recebemos 6 mil milhões de dólares por ano quando precisamos de 33 mil milhões de dólares, disse Tshisekedi. O também presidente da República Democrática do Congo advertiu que a África não pode esperar mais. O mundo prometeu ajudar com 100 mil milhões de dólares por ano e tem de cumprir a promessa, reiterou. Ao intervir na Cimeira de Aceleração da Adaptação em África, que decorre no âmbito da Conferência do Clima COP26, em Glasgow, Tshisekedi lembrou que o continente vive um momento crítico devido ao triplo impacto da pandemia da Covid-19, às alterações climáticas e à pior crise económica dos últimos 25 anos e defendeu o apoio dos parceiros internacionais nas iniciativas de adaptação e mitigação aos efeitos das alterações climáticas.
De novembro de 2021, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., agora no espaço de reportagem. Há 2 meses que a comida não chega para distribuição em campos de deslocados na província de Cabo Delgado, onde há já registro de vários desmaios por causa da fome. Reportagem de André Batista, que tem seguido a insurgência naquela província do norte de Moçambique.
Há 2 meses que o apoio humanitário, que já ocorria com alguma irregularidade, não chega aos campos de deslocados, sobretudo em Metuz, o distrito colado à capital Pemba, e que acolhe o maior número de deslocados dos ataques dos radicais islâmicos, localmente conhecidos por Al-Shabaab.
Temos aqui 2 meses sem receber. Estamos mal, tio. Ninguém fala nada aqui. E ontem chegaram a visita aqui. Não falaram nada aqui.
Lamentou Fanny Salimo, um deslocado em Metuz, descrevendo uma preocupação generalizada de uma população que não sabe o que é uma refeição há vários dias.
Até está quase para morrer uma pessoa.
Disse, referindo-se a uma situação da casa vizinha. As autoridades e as organizações humanitárias, prosseguiu a nossa fonte, ainda não esclareceram o atraso da distribuição alimentar, apesar de sucessivas visitas das organizações humanitárias, supostamente para fazer um novo levantamento da população em campos de abrigo.
Ainda tem questões de fome. Ontem vi aqui uns 2 carros desses brancos aí, vinham fazer inscrições de novo, né? Agora não sei qual é a intenção que eles têm que fazer.
Disse a Voz da América, Ismael Abubakar, outro deslocado em Nangade, adiantando que os deslocados por vezes recebem pratos de comida dos moradores locais. Um outro deslocado, que se encontra na capital Pemba, que igualmente descreveu o desespero de muitos que estão a passar muita fome, assegurou que nesta quarta-feira o Programa Alimentar Mundial retomaria a distribuição de cestas básicas aos deslocados locais.
É verdade, depois não na capemia,
várias fontes locais disseram à Voz da América que nas últimas semanas têm sido reportados vários casos de desmaios de pessoas devido à fome, sobretudo em idosos e crianças, a faixa etária tida com maior taxa de subnutrição entre os deslocados. O governador de Cabo Delgado, Félix Tawabo, numa entrevista recente, reconheceu as dificuldades na disponibilização de cestas básicas suficientes para os deslocados em Cabo Delgado e apelou na ocasião uma fé solidária da população local e do resto do país e do mundo. Em julho, o bispo de Pemba, António Juliá Sandrão, fez um apelo à consciência na gestão de ajudas de emergência que não chegavam aos necessitados e à concentração de meios financeiros para servir às estruturas administrativas das organizações envolvidas na assistência humanitária. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de fome, a situação de fome e suas variadas consequências nas regiões do interior de Angola. A Voz da América traz a situação em três zonas do Cunene, a província onde a principal razão da fome é a seca. Algumas zonas da província da Lunda Sul e ainda no município de Ganda e Benguela, onde os produtores queixam-se que a produção não conhece os seus melhores dias. A reportagem é de Manuel José.
No Cunene, a situação da fome é tão grave que, segundo o padre da Igreja Católica local, Gaudêncio Félix, há mesmo pessoas a morrerem como consequência da falta de comida. Outras vão fugindo para a vizinha Namíbia.
E encontrei pessoas, uns estavam 2 dias sem comer, outros 3 dias sem comer. As pessoas estão a morrer de fome, até para não perder a vida imediatamente. A esperança de vida dessas pessoas vai se reduzindo. A comida que se distribui não chega para nada. Não é possível sobreviver de 3 quilos de fubá, muitos meses, que às vezes são famílias com mais de 10 pessoas. Pessoas que fogem para a Namíbia, um ou outro regressa e fica aqui alguns dias, depois retorna. E a sobrevivência que eles encontram lá na Namíbia. É pena que o executivo não queira, até os conselhos dos bispos, decretar o estado de emergência. Infelizmente, o que estamos a assistir é exatamente a incapacidade do executivo em resolver o problema da fome no sul de Angola.
As localidades mais atingidas são as do Coroca, Kahama e Ombanja. O prelado católico diz que a fome vai fazendo surgir como consequência o crescimento do crime.
O roubo vai aumentando, a delinquência, e aparecem cada vez mais crianças abandonadas pelas famílias.
Mas a leste de Angola, na província da Lunda Sul, o cenário não é diferente. Um ganassoba local, Capemba, diz que, como tudo vem de Luanda e as estradas não favorecem, com a alta dos preços dos principais produtos, a fome aperta e a solução encontrada por alguns é a marginalidade.
Há muita pobreza. Os jovens passam o tempo nas ruas esperando quem tem até a pedir. Se não é pedir, às noites para roubar. Há muitos assaltos. As pessoas não estão a dormir tranquilo. Há muitos roubos. Há muita miséria. E há muitas doenças que há por causa da fome.
O empresário e produtor nacional Rui Magalhães traz a realidade que vive na região da Ganda, na província de Benguela.
Durante a noite, as pessoas são capazes de roubar quase uma tonelada do produto, mas a polícia está incapacitada de participar com o empresário no patrulhamento noturno. Então o empresário, a solução é parar de produzir. Passa a viver um problema de insegurança. As pessoas não querem aceitar, mas é um fato. Nas várias zonas, ninguém está a produzir por causa do número de roubo. Quem tem que garantir isso é o Estado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na semana em que decorre em Glasgow, na Escócia, a conferência sobre o clima, atores e especialistas guinenses revelam a existência de ameaças severas ao ecossistema e defendem políticas de proteção ao meio ambiente no país. Lassana Kassamá, em Bissau.
Jean-Louis Sanka, representante da União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN, afirma a existência de ameaças ao ecossistema na Guiné-Bissau.
Há a questão da deflorestação, essencialmente ligada à agricultura, exploração ilegal de madeira, queimadas. Depois, há o problema de sobreexploração de certos recursos e ecossistemas, particularmente a questão da pesca ilegal. Temos também a questão da poluição plástica, a questão da eutrofização. Então, todos esses problemas têm impacto na dinâmica do ecossistema.
Em entrevista à Voz da América, Luiz Shank analisa assim o impacto que estas ameaças podem ou representam para o país.
Cada ano há uma perda enorme de ecossistema, sobretudo de ecossistema florestal, onde dezenas e dezenas de hectares são perdidas e resultando também a perda de outras biodiversidades como animais, etc.
O representante da UICN da Guiné-Bissau defende ainda o que deve ser feito para minorar os efeitos sobre o ecossistema na Guiné-Bissau.
Deve haver um reforço da resiliência dos países vulneráveis como a Guiné-Bissau, investindo na restauração ou conservação dos ecossistemas, construindo infraestruturas resilientes, investindo em sistemas agrícolas e de produção resiliente e inteligente, promovendo fontes de energia limpa e sustentável. Tudo isto requer investimentos enormes e duradouros e apoio técnico ao longo prazo, o que ainda não foi feito apesar dos compromissos do Paris.
Por sua vez, o secretário-geral do Ministério do Ambiente da Guiné-Bissau, Lourenço da Silva, destacou os projetos em curso para que o país disponha de energias renováveis.
Temos o caso, por exemplo, do Bambarinca, um projeto que, de forma evidente, está a mostrar que, de fato, podemos ter energia sem que utilizemos os combustíveis fósseis, quer dizer, as centrais que temos à disposição, por exemplo, aqui em Bissau e em outras capitais regionais.
Ameaças ao ecossistema da Guiné-Bissau e o seu impacto nas mudanças climáticas preocupam principais atores do setor ambiental. Tassana Kazama, para a Voz da América.
Em Moçambique, foi lançada esta quarta-feira na Catembe, do outro lado da Baía de Maputo, a primeira missão militar da União Europeia no país, dedicada a treinar tropas para enfrentar a violência armada em Cabo Delgado. Reporta Ramos Miguel, em Maputo.
A missão de 2 anos não se envolverá em operações militares no terreno e contará com 140 militares divididos entre 2 centros de treino, um para comandos no campo militar em Chimoio, na província central de Manica, e o outro para fuzileiros na Catembe. O ministro português da Defesa, João Gomes Carvinho, que participou no ato de lançamento, juntamente com seu homólogo moçambicano, Jaime Neto, explicou o objetivo desta missão.
É precisamente criar as condições para que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique tenham capacidade plena de exercício de soberania em todo o seu território. A formação que está a ser dada a 11 companhias de comandos e fuzileiros será uma formação que permite uma base muito sólida para as Forças Armadas.
O governante português já notou que existe um outro aspecto a ter em conta.
Para além dessa formação de comandos e fuzileiros, é também preciso formação de Estado-Maior, formação de nível de comando, de direção, de planeamento, de logística. É preciso formação também em termos de militares mais especializados, como são pilotos, e portanto há um processo. Esse é um aspecto que devemos ter em conta.
Mas esta não é a solução para o conflito em Cabo Delgado.
A solução de longo prazo para Cabo Delgado, como para qualquer parte do mundo, é a aposta no desenvolvimento, é a aposta na sustentabilidade da sociedade, na possibilidade da economia corresponder às necessidades da população, mas para isso primeiro é preciso haver paz. Não pode haver qualquer tipo de desenvolvimento se não houver paz.
Por outro lado, o ministro da Defesa de Portugal sublinhou que a União Europeia está satisfeita com a participação da SADC e do Ruanda na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado.
Estamos muito satisfeitos com a existência hoje em dia de numerosos apoios internacionais e Portugal foi decisivo na mobilização do apoio da União Europeia. Temos também, obviamente, os apoios do Ruanda, da SADC, no terreno, no combate à insurgência, com uma boa coordenação, uma coordenação cada vez mais estreita e intensa, feita por Moçambique.
Gomes Carvinho garante que a crise governativa em Portugal não vai afetar a cooperação com Moçambique e muito menos o avanço dos programas de desenvolvimento.
Aconteça o que acontecer, em termos de solução governativa em Portugal, haverá sempre continuidade no que toca ao relacionamento com Moçambique. Em relação a Moçambique, há um grande consenso nacional. Moçambique é um país irmão. O trabalho que estamos a fazer é um trabalho que é apreciada por toda a classe política em Portugal e, portanto, eu não vejo que haja qualquer tipo de perigo. Por outro lado, o governo continua em plenas funções.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Falemos agora das dívidas ocultas. William Mopote, em Maputo, reporta que declarantes baralham ainda mais o processo de julgamento, com um dos antigos administradores da Proíndi, cuja confirmar a ligação entre António Carlos Rosário e Teófilo Nhangumel. William.
Já são 4 os declarantes ouvidos no processo das dívidas ocultas. A lista de espera ainda é longa, mas dos poucos já ouvidos, trouxeram confirmações e divergências que baralham ainda mais o julgamento. Henriques Gamito foi administrador de uma das empresas do Calote e traz a sua primeira contradição.
O contrato de fornecimento foi assinado no dia 2 de agosto.
Sim, sim.
De 2013. O estudo de viabilidade teve conhecimento mais tarde.
Ah, então primeiro assinou, depois viu o estudo de viabilidade.
Foi.
Raul Fugiran é o mais recente declarante. Foi ouvido na noite desta terça-feira e confirmou o que António Carlos do Rosário, o principal arguido ouvido, nunca aceitou.
Exatamente no dia 21 de dezembro de 2012, logo pela manhã, por volta das 7:30, 8 horas, fui convocado para estar numa reunião no Ministério da Defesa, às 9 horas. Fui convocado em nome do meu diretor-geral, portanto, o diretor-geral do CISA, na altura. E foi nesta reunião que recebemos eu, mais algumas pessoas que estavam na reunião, a instrução para constituir a Proíndicos.
São cerca de 70 declarantes ainda por ouvir, num processo que promete ser mais longo do que se esperava e que vai dar ainda muito pano para a manga neste processo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou compromissos ambiciosos sobre o clima na Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, também conhecida como COP26, em Glasgow, na Escócia. Ele também criticou os líderes chineses e russos por não fazerem sua parte.
Parar o desmatamento e restaurar 200 milhões de hectares de floresta e outros ecossistemas até o ano 2030. Apoiados por cerca de 20 mil milhões de dólares em financiamento público e privado, é a promessa feita por mais de 100 líderes mundiais na COP26. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, falou através de um vídeo.
Florestas são importantes para mim porque cobrem mais de 60% do meu país. São fonte de saúde e vida e abrigam as maiores riquezas naturais e a maior biodiversidade do planeta. Assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Faço um chamado a todos os países para que ajudem a defender todas as florestas, inclusive com recursos adequados, em benefício de todos.
As emissões de metano provenientes principalmente de indústrias como o petróleo, gás e carvão também serão reduzidas. Os líderes comprometeram-se a reduzir os níveis em 30% até 2030, sob uma iniciativa promovida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Ursula von der Leyen é presidente da Comissão Europeia.
Cutting back on methane emissions.
Reduzir as emissões de metano é uma das coisas mais eficazes que podemos fazer para reduzir o aquecimento global a curto prazo e manter o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius.
Com o pacote que inclui medidas contra o aquecimento global, ainda com um futuro incerto no Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou uma série de iniciativas domésticas para apoiar o desmatamento e a promessa de reduzir o metano. Ele criticou a China e a Rússia por não fazerem a sua parte.
O facto de a China tentando afirmar de forma compreensível um novo papel no mundo como líder mundial não aparecer... Qual é? A coisa mais importante que chama a atenção do mundo é o clima. Em todos os lugares, da Islândia à Austrália, é simplesmente um programa gigantesco. E eles foram-se embora. Como se faz isso e afirma-se ser capaz de ter qualquer tipo de liderança?
Entretanto, China e Rússia rejeitam a acusação e dizem que os países industrializados ocidentais são os que precisam fazer mais, já que são responsáveis pela maior parte dos gases de efeito estufa na atmosfera hoje. Ambos os países têm como objetivo reduzir as emissões a zero líquido até 2030, uma década após do objetivo global, mas eles se comprometeram a acabar com o desmatamento. Vladimir Putin, presidente russo.
Tomamos as medidas mais fortes e vigorosas para conservar as florestas. Melhoramos a gestão florestal e combatemos a extração ilegal de madeira e os incêndios florestais. Estamos a expandir as áreas de reflorestamento. Temos aumentado constantemente os recursos para esses fins.
Os ativistas do clima acolhem os compromissos, mas continuam céticos, como diz Joe Blackman, da Global Witness.
Este é o problema de muitos desses compromissos. Há uma lacuna de responsabilidade. Os governos fizeram promessas semelhantes em 2014 com a Declaração de Nova Iorque sobre florestas, mas pouco conseguiram do progresso que era esperado.
As negociações da COP26 continuam até o dia 12, mas uma grande proposta, acabar com a dependência do carvão, continua morta. Na cimeira do G20 em Roma, na semana passada, os líderes das 20 maiores economias não chegaram a um acordo sobre quando eliminar essa fonte suja de energia, que responde por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa.
investigação conjunta das Nações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos da Etiópia acusa todas as partes do conflito na província de Tigray, no norte da Etiópia, de cometer violações de direitos humanos, algumas das quais podem representar crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
O relatório cobre o período desde o início da guerra, no ano passado, 3 de novembro, até 28 de junho de 2021, quando o governo etíope declarou um cessar-fogo unilateral. Uma equipa de 38 investigadores visitou várias partes da região de Tigray para ver o impacto do conflito e conduzir um total de 269 entrevistas confidenciais com vítimas e testemunhas. A equipa de investigação cita uma lista de violações e abusos cometidos por todas as partes, incluindo homicídios ilegais, execuções extrajudiciais, tortura, violência sexual e de género, incluindo violações sexuais por parte de gangues. Também descreve violações contra dezenas de milhares de refugiados eritreus e o deslocamento forçado de mais de 2,5 milhões de civis. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, diz que as atrocidades do que ela chama de guerra sem sentido continuam a alastrar-se. A cada dia, diz ela, mais pessoas sofrem e morrem.
We are receiving continued allegations of serious abuses and violations.
Recebemos denúncias, diz ela, contínuas de abuso e violações graves dos direitos humanos internacionais e do direito internacional humanitário. Há relatos de bombardeamentos e ataques aéreos que resultaram em mortes civis, execuções sumárias, deslocamento em grande escala e o agravamento da situação humanitária. A alta comissária disse que o bloqueio da ajuda humanitária a civis resultou em cerca de 5 milhões de pessoas a sofrer de fome aguda, com 400 mil à beira da fome. Bachelet diz que a maioria das violações parece ter sido cometida por forças da Etiópia e da Eritreia. No entanto, ela observa que desde a data limite à investigação o número crescente de alegações de abusos dos direitos humanos por parte das forças de Tigray também foi reportado.
A key concern of our report is due accountability.
Uma das principais preocupações do nosso relatório, diz Bachelet, é a responsabilização devida. As autoridades nacionais têm a responsabilidade primária de entregar procedimentos justos e independentes que abordem toda a gama de violações identificadas, ao invés de casos individuais isolados. É crucial, continua Bachelet, que os governos da Etiópia e da Eritreia garantam que os responsáveis por graves violações dos direitos humanos sejam responsabilizados independentemente da filiação dos perpetradores. O ministro da Informação da Eritreia, Yamen Meskel, chamou o relatório de totalmente falso num tweet nesta quarta-feira. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, disse que aceitou o relatório, apesar de algumas sérias reservas, disse ele, e observador que não acusou o seu governo de genocídio ou de usar alimentos como arma. Abiy disse que uma força-tarefa conjunta civil-militar seria criada para investigar as alegações deste relatório.
Hoje em destaque nas notícias, enviado especial dos Estados Unidos vai à Etiópia tentar mediar negociações quando o primeiro-ministro promete enterrar seus inimigos com sangue. A Argélia acusa Marrocos de bombardear o seu território e matar 3 pessoas e mais um ataque na República Democrática do Congo, 10 rebeldes.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 3 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet na nossa página voaportugues.com através do computador, telemóvel ou tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Enviado especial dos Estados Unidos vai à Etiópia tentar mediar negociações quando o primeiro-ministro promete enterrar os seus inimigos com sangue etíope. Argélia acusa Marrocos de bombardear o seu território e matar 3 pessoas. Na República Democrática do Congo, mais um ataque deixa rebeldes, soldados e polícias mortos. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana, um espaço de análise. Mais à frente, eleições locais na África do Sul, consequências para o ANC e eventuais reflexos nos países da África Austral. Vamos começar também nessa região, mas em Moçambique, onde, na província de Cabo Delgado, há 2 meses que a comida não chega para distribuição em campos deslocados. A falta de distribuição de cestas básicas está a provocar um caos humanitário, com vários deslocados a sofrerem desmaios por causa da fome, disseram a Voz da América hoje várias testemunhas ouvidas pelo André Batista.
Há 2 meses que o apoio humanitário, que já ocorria com alguma irregularidade, não chega aos campos de deslocados, sobretudo em Metuz, o distrito colado à capital Pemba, e que acolhe o maior número de deslocados dos ataques dos radicais islâmicos, localmente conhecidos por Al-Shabaab.
Temos aqui 2 meses sem receber. Estamos mal, tio. Ninguém fala nada aqui. E ontem chegaram a visita aqui. Não falaram nada aqui.
Lamentou Fani Salimo, um deslocado em Metuz, descrevendo uma preocupação generalizada de uma população que não sabe o que é uma refeição há vários dias.
Está quase para morrer uma pessoa.
As autoridades e as organizações humanitárias, prosseguiu a nossa fonte, ainda não esclareceram o atraso da distribuição alimentar, apesar de sucessivas visitas das organizações humanitárias, supostamente para fazer um novo levantamento da população em campos de abrigo.
Ainda tem questões de fome. Ontem vi aqui uns 2 carros que deviam fazer inscrições de novo, né? Agora não sei qual é a intenção que eles têm que fazer.
Disse a Voz da América Ismael Abubakar, outro deslocado em Nangade, adiantando que os deslocados por vezes recebem pratos de comida dos moradores locais. Um outro deslocado, que se encontra na capital Pemba, que igualmente descreveu o desespero de muitos que estão a passar muita fome, assegurou que nesta quarta-feira o Programa Alimentar Mundial retomaria a distribuição de cestas básicas.
É verdade.
Várias fontes locais disseram à Voz da América que nas últimas semanas têm sido reportados vários casos de desmaios de pessoas devido à fome, sobretudo em idosos e crianças, a faixa etária tida com maior taxa de subnutrição entre os deslocados. O governador de Cabo Delgado, Falista Wabo, numa entrevista recente, reconheceu as dificuldades na disponibilização de cestas básicas suficientes para os deslocados em Cabo Delgado e apelou na ocasião uma fé solidária da população local e do resto do país e do mundo. André Batista, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o juiz americano Robert Scholar retirou na segunda-feira 8 acusações de lavagem de dinheiro contra o enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde no ano passado e extraditado em outubro para os Estados Unidos. Ao que a Voz da América apurou, O pedido do Ministério Público decorreu do acordo entre os Estados Unidos e Cabo Verde, expresso na extradição de Saab, de que ele não seria condenado a penas não previstas no ordenamento jurídico do arquipélago, como pena de morte ou prisão perpétua, nem por período superior a 30 anos, a pena mais alta em Cabo Verde. Assim, Alex Saab é acusado apenas de conspirar para lavar dinheiro nos Estados Unidos, uma pena que pode chegar até 20 anos de prisão. Numa primeira leitura a esta decisão, o advogado cabo-verdiano Geraldo Almeida, que integrou a equipe de defesa de Alex Saab no arquipélago, manifestou a sua surpresa pelos Estados Unidos ter cumprido o acordo, porque, segundo ele, é um julgamento político.
Na verdade, também os Estados Unidos não está com a intenção de fazer um julgamento de delito comum contra o Saab. Né? Aquilo tanto vai ser um julgamento político, não há dúvida nenhuma. E, portanto, para esse julgamento político, eles não precisam de acusar Saab de todos aqueles crimes. Basta um. Agora, naturalmente, a defesa de Saab tanto fica muito mais aliviada.
Era Geraldo Almeida, membro da equipe de defesa de Alex Saab, em Cabo Verde.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A África do Sul foi a votos em eleições locais na passada segunda-feira. O ANC pode estar a ser punido por não ter uma coesão ideológica e também pelos casos de corrupção. Paulo Washa, docente de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, diz que pelos dados agora disponíveis, o grande vencedor pode ser o Partido da Liberdade Económica de Julius Malema, em tempos de ascensão. Washa acrescenta que a situação do ANC, a crise ideológica, pode ser comparada à de outros partidos libertadores da região, como ZANU, no Zimbábue, MPLA, em Angola, ou Frelimo, em Moçambique. Aquele analista fala com o Amancio Miguel.
Os sul-africanos votaram esta semana nas eleições locais. Nesta agenda africana, converso com o Dr. Paulo Wash, da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo. Ele analisa o cenário preliminar dessas eleições locais sul-africanas, que de momento colocam o Economic Freedom Party de Julius Malema a ganhar terreno comparativamente a 2016 e a Democratic Alliance a perder alguma influência. O ANC, partido que está no poder, está na dianteira de uma forma geral, mas foi beliscado pelo desinteresse do eleitorado e escândalos de corrupção, em particular o de Jacob Zuma, e o partido é também vítima da sua crise de coesão ideológica. Dr. Paulo Wash, para começar, neste momento, qual é a leitura que tem dos números disponíveis desta votação local da África do Sul?
Em relação às eleições em si, é um processo que temos acostumado a ter surpresa quando se trata de eleições locais, mas eu estava mesmo a fazer uma mini comparação rápida dos resultados de 2016 e os atuais resultados. O que eu constato são duas, três coisas. É preciso também realçar aqui aos ouvintes que ainda está em processo de contagem, ainda não está no fim. Uhum. Estão a alterar-se. Mas as eleições do ano passado, de 2016, mostram que o ANC ficou mais ou menos com 44% das intenções de voto, 45% na verdade, e agora parece que está a chegar a perto de 46%. O que está a acontecer, na verdade, de estranho e de diferente, radicalmente, está a acontecer entre o DA e o IFF. Porque o DEA aparece, e agora, neste momento, com os resultados oficiais estão divulgados, neste momento anda por aí a 21%, quando nas eleições de 2020 a 28%. E o IFF anda por aí 10%, quando nas eleições de 2016 teve por aí a 7%, o que significa que o IFF subiu, ou está a subir, mais ou menos 3%. E o DEA está a baixar mais ou menos 8 a 7%. E por aí o ANC quase que não está a perder muito do seu eleitorado dos escrutínios passados. Anda por aí mais 1%. E há outras formações políticas que estão também disputando algumas percentagens ou centésimas de percentagens que acabam tirando algum espaço ao DA. Não sei o que isso pode significar em termos de performance do DA, mas sei um pouco o que pode significar do posicionamento de Malema em relação a alguns assuntos da África do Sul. E há muito que se possa dizer sobre o ANC pela crise global que passou, mas ao mesmo tempo há uma certa fidelidade daqueles que votaram da vez passada, pelo menos em termos de número, de percentagem. Então, isto que se pode dizer neste momento, que aparentemente, ou se os resultados terminassem de contarem agora, provavelmente o maior vencedor fosse o IFF, com 3% a mais do que o escrutínio anterior. Mas, como está em processo ainda, pode ser que altere-se alguma coisa. Então, também precisamos ser prudentes e esperar um pouco.
Esta ascensão do IFF, que é o partido de Julius Malema, na sua leitura, deve ser quê?
A agenda do IFF é uma agenda de recuperar a terra, entregar a terra aos nativos, ou aos africanos, ou aos negros, se quisermos dizer de forma mais direta. Um posicionamento que é mais pan-africanista, que coincide com um pouco o pensamento de muitos africanos, mas ao mesmo tempo que torna relutante é a visão do torna alguns eleitores que não transitam do ANC para o IFF, é o radicalismo, ou pelo menos o discurso pan-africanista também, no sentido da xenofobia, porque ele sempre se posiciona contra a xenofobia, o que de alguma forma muitos sul-africanos menos viajados, menos entrosados com a realidade regional e menos cansados com o discurso de que devemos aos nossos vizinhos que nos ajudaram, também não simpatizam. Mas mais do que isso, não vejo. Mas o que está acontecendo com a ANC é que a ANC perdeu ideologia, ou pelo menos não tem ideologia, ou pelo menos tem várias ideologias. Enquanto isso não acontece com o IFF, que tem uma coesão ideológica, quer dizer, se você vai ao IFF, sabe o que deve defender. Mas se você vai ao ANC ou fica no ANC, não sabe o que deve defender. Portanto, se um dia houver uma substituição, provavelmente o IFF seja um candidato a ascender a essa posição. Tem essa dificuldade de ter conotação branca. Talvez essa relativa descida se deve a essa conotação, não à performance em si, não ao delivering, não o que ela está a proporcionar à sociedade enquanto serviço, mas ao preconceito da raça ligado à história.
Aliás, se formos a ver a própria influência do DEA, continua na região do Cabo Ocidental, onde fica a cidade do Cabo, que é a sua base, enquanto que o IFF tem mais influência em zonas como a província do Norte e o Limpopo.
Exatamente. E isso tem a ver com a geografia da distribuição da população. Onde está a população negra, onde está a população branca e mais. Parece que o IFF consegue também captar a população negra mais pobre, porque o discurso tem uma ideologia a favor do pobre. O ANC perdeu esse discurso e não consegue fazer com coesão, porque é uma mistura de sindicalismo, de comunismo e de neoliberalismo radical, encabeçado pelo próprio presidente, que é um empresário. Então, não consegue fazer um discurso coeso. Para além do discurso, os conflitos endógenos do partido e a instabilidade econômica e securitária que acontece na África do Sul pode estar a influenciar, mas isso estou a tentar dizer, não quero dizer, por isso que estou a tentar dizer que os resultados ainda prevalecem, fazem prevalecer o ANC com uma certa ascendência. Eu quero me dizer que o ANC, para além dessas dificuldades de coesão que tem, ela também tem uma áurea muito grande, que é a áurea histórica de libertação, e essas eleições locais, elas espelham essa divisão, mas que na altura das eleições gerais, ainda que também sintamos uma certa descida, mas ela sempre aparece acima de 60%. Agora, nas eleições locais, que também acontece isso em muitos países como Moçambique, as eleições locais não podem ser os espelhos das eleições gerais, porque têm condimentos locais próprios. E nós já vimos aqui em Moçambique partidos da oposição como a Renamo já ganharam municípios e continuam a ganhar municípios, mas as eleições gerais poucas vezes aproxima em número de deputados aquilo que é, por exemplo, o número de deputados da Frelimo para perder a maioria ou só ter maioria simples. Então, o que isso significa? Significa que há também padrões de eleições diferenciados em cada tipo de eleições. Tipo de eleições locais, as pessoas conhecem mais as pessoas que estão a agir e provavelmente têm mais opções esclarecidas. Mas quando são eleições nacionais, é mais a história e a áurea que conta. Provavelmente isso também acaba favorecendo o candidato que vem, mesmo que ele, como pessoa, não tenha o capital político para lhe fazer ascender. Para falar, por exemplo, de Ramaphosa, que era uma personalidade ligada ao Black Empowerment, de alguma forma vista como uma pessoa que se beneficiou, portanto, tendo prejudicado os negros, porque se beneficiou ele. E nem todos os negros ficaram beneficiados. Era uma espécie de persona não grata, mas apadrinhado pelo ANC, essa mancha ficou diluída com o tempo.
Doutor Paulo Ash, como é que vê a situação de KwaZulu-Natal, que é uma província, em termos étnicos, basicamente Zulu, e que tem um partido Inkatha Freedom Party, que nestas eleições parece estar a caminhar relativamente bem? Será isto uma ligação ao escândalo do Zuma, por exemplo?
Isso é uma hipótese verdadeira e que conta para aquilo que eu estava a falar, por exemplo, da dificuldade de coesão que agora o ANC vive. E não seria só esse fator da dificuldade de coesão olhando para Zuma. Há muitos outros fatores, temos a questão de Zuma, mas é a questão designada de corrupção em si. Toda a questão de corrupção que está a dividir o ANC, porque houve um decreto de agosto de 2018 que liberaliza a perseguição de qualquer dirigente que seja acusado. Perseguição não é bem assim, a palavra não é essa. É a investigação de qualquer líder que haja suspeitas de ter usado meios públicos de forma indevida. E isso faz com que haja uma certa fratura. E havendo fratura, ela vai se ressentir nas zonas mais sensíveis. E o KwaZulu-Natal é uma dessas zonas sensíveis. Não significa que só por ser Zulus estão a votar no Inkatha, mas estão à procura de uma alternativa e de punir um partido que não está coeso e que não está a reconhecer, em parte, o papel dos Zulus, do Zuma, mas também que não está coeso. É a segunda parte que eu acho que também jogou um papel importante e que dá relevância a esses partidos que por algum momento tinham ficado esquecidos na história, porque se identificavam integralmente com a ANC. Sabemos que o Mangosuthu Buthelezi por algum momento abdicou das suas incursões individuais como um partido para se fazer reconhecer e estar dentro do ANC, e hoje, mesmo que não tenha sido ele um grande protestador da prisão de Zuma, há sempre uma corrente de Zulu que acha que foi injustiçada e que pode estar de fato a ajudar que o Inkatha volte a ser um partido relevante no xadrez político sul-africano.
Dr. Paulo, é verdade que disse que as eleições locais têm as suas nuances e são diferentes das eleições presidenciais ou legislativas nacionais, mas de que forma, mesmo assim, estas eleições sul-africanas podem inspirar os partidos, por exemplo, de Moçambique, de Angola e do Zimbábue, que são países que ainda não têm assim muita alternância, mesmo ao nível dos municípios, para que se calhar invistam mais nestas locais e não necessariamente em atingir a presidência numa primeira leva?
Então, nesse ponto, comparado com a Zimbábue e Angola, temos uma certa alternância enquanto Moçambique, mas não se equipara à África do Sul e chega-se mesmo a negociar coligações para governar os municípios, porque também mesmo essas vitórias não acontecem de forma absoluta em cada município. Então é um padrão diferente que não acontece de fato em Moçambique, Angola e Zimbábue. Em todo caso, se quisermos projetar para eleições gerais, é o que eu estava a dizer, as eleições gerais têm, no caso de Moçambique especificamente, muitas áreas que não são abrangidas pelos municípios, e eu acho que são as áreas que determinam o resultado final. E se temos que tirar alguma lição em relação a este aspecto, é que de facto, com o tempo, é preciso dizer isso, não sei quanto tempo, mas com o tempo a consciência política, democrática e de liberdade, seja de expressão ou de escolha, vai crescendo. E os padrões de ideologia que atraiu muita gente que hoje continua a votar também vai se diluindo, porque seja Frelimo, seja ZANU, seja o MPLA, o nível de ideologia, se hoje perguntar a cada um desses partidos qual é a sua ideologia, terão dificuldade de apontar a ideologia que professam e que transmitem à sua juventude ou às massas para poderem aderir como doutrina. E essa dificuldade ideológica que muitos partidos de libertação estão a enfrentar por causa da transição que fizeram depois da década de 90 com a terceira onda de democratização que a Antigone chamaria, vai levar de fato a que emerjam novas características, mas que acho que ainda não estão reunidas todas as condições para que essa alternância que acontece nos municípios em Moçambique e na África do Sul, ela atinja os níveis ou de proximidade em termos, por exemplo, de número de deputados nas eleições legislativas ou de alternância em termos de presidentes ou de partidos. Ainda não acho que tenha chegado à altura. Provavelmente seja a minha percepção, mas acho que ainda tem alguma força, porque a juventude educada naquele período continua a ser... Esse é o conceito tradicional do que é um partido político. Sem ideologia, provavelmente seja mais difícil de cativar novos membros, porque você tem parasitas, mas não pode ter membros, porque não há nada em acreditar. Parasitas são aqueles que entram para ver o que ganham se chegar-se ao poder, mas membros de partidos políticos são mais do que isso, são como se fosse uma religião. Eles têm que ter uma crença nos valores que são transmitidos, e muitos partidos desses de libertação, incluindo o ANC, estão a perder esse núcleo agregador das massas.
E para terminar, doutor, se calhar um recado para os partidos políticos que não sejam os libertadores, a preparação deles também é crucial, porque não basta dizer que há a corrupção, há a má governação, é preciso de facto ter uma ideologia e arrastar as massas.
E muitas das vezes os partidos políticos tradicionais da ciência política, eles emergem por uma luta concreta com valores concretos. Mas muitas das vezes os partidos que vemos nascer, eles emergem por vontades económicas para, e é próprio do neoliberalismo, para conseguir o poder, para fazer a mesma coisa que os outros partidos estão a fazer e eles estão a criticar. Então, não posso dizer que isso não atrai, só que atrai número limitado, porque também a distribuição desses espaços para acesso aos recursos não é ilimitada. Quando, na verdade, se um partido está fundado na ideologia, em valores, ela atrai um número ilimitado, porque a crença, ela não tem limite. Agora, os bens materiais, como o horizonte político, ele sempre há de abranger menos do que o que todas as pessoas gostariam de ser. Quer dizer, a elite que vai ser abrangida, e pouco tempo depois desanima-se, começa-se a ruir e a perder pujança.
E assim foi a conversa com o Dr. Paulo Wash, da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, especialista em relações internacionais, com interesse particular pela África do Sul. Conversei com ele sobre as eleições locais naquele país. Foi a Agenda Africana, comigo, Amêncio Miguel. Até a próxima.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então desenvolver os títulos da atualidade mundial. O enviado especial americano para o Corno de África, Jeffrey Feltman, desloca-se à Etiópia amanhã por uma visita de 2 dias, numa altura em que se intensificam os combates entre as forças governamentais e os rebeldes do Tigray. Washington manifestou já profunda preocupação pela intensificação da guerra e apelou a negociações em torno do cessar-fogo sem pré-condições. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que o seu governo vai enterrar os inimigos do governo com o sangue dos etíopes. Abiy, que em 2019 venceu o Prémio Nobel da Paz, falava um dia depois de ter declarado o estado de emergência com as forças rebeldes do Tigray a ameaçarem avançar sobre a capital. Entretanto, um relatório conjunto das Nações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos, nomeada pelo governo etíope, disse que todas as partes envolvidas na guerra cometeram várias violações dos direitos humanos que podem ser consideradas de crimes de guerra. O presidente da União Africana manifestou, por seu turno, profunda preocupação com a intensificação dos combates. O governo da Argélia disse hoje que um bombardeamento por forças de Marrocos matou 3 cidadãos na fronteira entre a Mauritânia e o disputado território do Saara Ocidental. A presidência argelina disse num comunicado que há vários indícios que apontam o envolvimento do que chamou de forças de ocupação do Marrocos no Saara Ocidental neste assassinato cobarde. Estou a citar. Não houve reação imediata do Marrocos, mas a Mauritânia afirmou não se ter registado qualquer bombardeamento no seu território. Os serviços especiais russos acusaram o ex-jornalista Ivan Savronov pela venda, em 2015, de informações sobre operações militares russas na Síria por $248 ao analista político Demur Voronin, que, segundo dizem, depois passou aos serviços secretos alemães e a uma universidade suíça, afirmou o advogado Safronov. Num raro vislumbre de investigação confidencial contra Safronov, o advogado Ivan Pavlov disse que a acusação relacionada com a Síria tinha sido acrescentada ao processo contra o seu cliente por traição do Estado, que os seus apoiantes dizem fazer parte de uma campanha para intimidar os jornalistas. Safronov, antigo repórter de defesa, que mais tarde trabalhou como assistente do chefe da Agência Espacial Russa, foi preso no ano passado e enfrenta até 20 anos de prisão se for considerado culpado. Ele nega as acusações. Na República Democrática do Congo, 6 rebeldes, 2 polícias e 1 soldado foram mortos quando um grupo armado invadiu hoje a cidade de Bukavu, disse o governador da província do Kivu Sul. Thelma Dibidji Kazi acrescentou que 36 rebeldes foram presos e que, no entanto, a calma já foi restaurada na cidade. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Irão e a Arábia Saudita, adversários por décadas numa série de disputas no Médio Oriente, decidiram avançar com discussões diretas. Esperamos que eles ofereçam uma base para resolver os problemas entre os dois lados e vamos viver e trabalhar para perceber isso, disse o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal Sim Farham Al Saud. Os Estados Unidos aplaudiram a notícia. Nós acolhemos qualquer conversa direta que leve a uma maior paz e estabilidade na região, disse Jennifer Gavido, subsecretária adjunta para o Irão e o Iraque, no escritório sobre o Médio Oriente do Departamento do Estado. Também no interesse da paz e da estabilidade, os Estados Unidos deixaram claro repetidamente a sua esperança de que Teherão retome as negociações com os Estados Unidos e outros países, P5+1, sobre o regresso dos Estados Unidos e do Irão ao acordo nuclear, conhecido como JCPOA. Houve 6 rondas de negociações este ano em Viena, mas elas estão suspensas desde junho e o Irão ainda não aceitou uma data para o seu recomeço. Nesse interim, as sanções nucleares dos Estados Unidos contra o Irão permanecem em vigor, enquanto Teherão alargou significativamente o seu programa nuclear além dos limites do acordo. Numa recente conferência de imprensa, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que em Viena, os Estados Unidos demonstraram nas conversas com parceiros europeus, com a China e com a Rússia, que estávamos totalmente preparados para voltar a cumprir o acordo se o Irão estivesse preparado para fazer a mesma coisa. E até o momento, os iranianos não demonstraram disposição para tal. A bola está no campo deles, mas não por muito tempo, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. O problema que enfrentamos é que, por causa do trabalho que o Irão está a fazer no seu programa nuclear em violação ao acordo, gerando centrífugas mais sofisticadas, acumulando depósitos de urânio enriquecido a 20% ou até 60%, regressando assim ao nível anterior ao acordo, em algum momento poderemos não recuperar os benefícios desse acordo, disse o secretário de Estado. Os Estados Unidos continuam a acreditar que a diplomacia é o melhor caminho para garantir que o Irão nunca obtenha uma arma nuclear. Mas há uma pista limitada e a pista está a ficar mais curta, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, quem concluiu. A nossa esperança e expectativa é que todos os nossos países parceiros pressionem o Irão para regressar às negociações rapidamente e ver se ainda podemos recuperar o acordo de 2015. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Desde Washington se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.